No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 27 de março de 2018. O Jornal da CUT de hoje traz dois assuntos quentes. Um deles é sobre o peso da inflação no bolso do brasileiro. Comer fora de casa, por exemplo, está mais caro. E ainda, Padilha, aquele diretor de Tropa de Elite, lança série que distorce e mente sobre fatos da Lava Jato, com o objetivo claro de denegrir Lula e Dilma. Você confere agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br. Economia.
E nós vamos falar como o trabalhador que come fora de casa, no almoço, por exemplo, sente a inflação, diferente da média divulgada pelo IBGE. O Vale Refeição, por exemplo, da servidora pública Sheila Azevedo, teve um reajuste de quase 14,5% no último ano. Por causa da luta dos sindicatos da categoria, o valor mensal passou de R$ 350 para R$ 400. Poderia parecer até significativo esse aumento se o peso da inflação não tivesse corroído o poder de compra do brasileiro, principalmente quando ele tem que comer fora de casa, como é o caso de Sheila. Só para ter uma ideia, há um ano ela gastava R$ 11 por dia, hoje é bem mais.
Há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu via vantagem, por exemplo, em almoçar no centro da cidade, ao lado do meu serviço, coisa e tal. Hoje já está ficando muito pesado isso no bolso, então eu levo marmita e aí lá no refeitório a gente esquenta o que tem em casa.
E essa é uma realidade de muitos brasileiros. A pesquisa da Associação de Empresas de Benefício ao Trabalhador, feita em 51 municípios de todas as regiões do Brasil, mostra que o custo médio de uma refeição com prato principal, bebida, sobremesa e cafezinho está custando mais de R$ 34,00 em média. Em 22 dias de trabalho por mês, o trabalhador gastaria 80% de um salário mínimo, ou seja, R$ 763,00. Aí o trabalhador não entende por que a inflação oficial é menos do que ele sente no bolso. O índice do IPCA foi de 2,95% para 2017. Se o preço da refeição paga pela nossa entrevistada fosse reajustado pelo índice, hoje custaria R$ 14,95. No entanto, ela conta que paga mais de R$ 17,00. A técnica do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a Adriana Marcolino, explica por que a inflação no bolso do trabalhador é diferente do que a inflação média divulgada pelo governo.
A cesta de produtos e serviços, que é medida num índice de inflação, então cada produto que compõe essa cesta e o peso de cada um, é uma construção a partir de uma média de várias famílias que foram pesquisadas. Uhum. Só que aquela média, ela nunca vai ser o que de fato cada pessoa gasta, ela é uma aproximação. Se você for considerar na realidade, cada pessoa tem uma cesta diferente. Os produtos que eu consumo são diferentes do produto que você consome, que são diferentes. Mesmo uma família, a minha família típica é eu, meu marido e minhas duas filhas. Uhum. Uma outra família com a mesma formação pode ter uma cesta muito diferente. Então, uhum, isso tem impactos variados, depende do que eu gasto. Cada um tem uma cesta e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, se num determinado momento um preço estiver subindo, pode ser que
outro esteja caindo.
Outro esteja caindo. E aquele que está subindo não é o que compõe minha renda, ou é aquele que compõe minha renda.
Mas tem um outro motivo também que faz acontecer essa sensação de diferença.
A inflação cresceu bastante, começou a ter um recuo, mas ainda tem muitos itens que estão em alta. Uhum. Né? O meu salário não teve reajuste. Então, proporcionalmente, os meus gastos, eles aumentaram em relação à minha renda. Uhum. Então, se eu ganhava 100 e continuo ganhando 100 depois de 3 anos, e esses produtos tiveram um pico muito grande, que comeram, 80% da minha renda, eles comiam 70, eles subiram para 80 e agora caíram para 78... continua pesando, uhum, muito na minha renda.
Comida mais cara. De acordo com o IBGE, em uma média geral, os preços dos alimentos caíram 1,87%. Mas em um recorte sobre a alimentação fora de casa, o IBGE mostra que, na verdade, houve um aumento de 3,25%. Ou seja, 3,25% ficou mais caro o prato de comida que você come no restaurante. A Adriana Marcolino explicou que os preços nos restaurantes estão mais caros porque os donos devem estar computando em suas tabelas os gastos com pagamento de contas contas de água, de energia elétrica, de gás, que foram reajustados bem acima da inflação. E isso faz com que o trabalhador que come fora de casa tenha que se reorganizar, economizar, levar marmita para o trabalho, enfim, se virar para conseguir comer o mês inteiro. O programador Thomas Kapp trabalha na região da Avenida Paulista, em São Paulo, em uma empresa que não tem refeitório. Ele contou para a gente que a média do valor do ticket na região é de R$ 18,00 por dia. Mas uma refeição simples por lá, segundo ele, custa em média R$ 22,00, a mais barata. A perda de renda é um outro ponto que diminui o poder de compra.
Não cabe no orçamento. Uhum. Não cabe porque os salários foram reajustados. O salário mínimo, se você pega o salário mínimo, ele só teve o reajuste da inflação, e nem isso nos últimos 2 anos. Ficou faltando aquele pedacinho pequenininho lá, mas ficou, né? Ele não teve aumento real. Então, as pessoas sentem isso na renda dela, elas vinham tendo um reajuste de reposição da inflação, mas também aumento real. Uhum. E aí, de repente, não tem mais esse aumento real. Então, o seu gasto, que ia acompanhando mais ou menos um determinado padrão de vida, ele começa a ficar mais... Você tem que reajustar, né? Uhum. Porque a renda, ela teve uma queda. A renda do trabalho, que não tem... Uhum. Que ficou estagnada ou perdeu. E a renda das famílias. Porque a renda do trabalho é a minha, a sua renda, né? Uhum. Que não teve reajuste, ou que teve um reajuste muito pequeno. Agora, a renda das famílias pode ser que tenha caído pela metade, porque uma pessoa foi demitida e não conseguiu um novo posto de trabalho, ou esse posto de trabalho é um posto de trabalho informal com um salário que era metade do que ela ganhava antes.
A servidora pública Sheila explica que os gastos básicos aumentaram e a sensação de salário espremido é grande.
A gente também teve aumento de luz, de gás, de água, e esse reajuste foi muito maior do que 3%, e muito maior até que o reajuste do nosso salário. Uhum. Então, a cada ano vai defasando o salário, você dispensa uma porcentagem maior do seu salário para pagamento dessas necessidades básicas. Eu já cortei, por exemplo, na minha casa, as TVs a cabo, né? Deixei tudo básico, não tenho TV, não, é só água, luz, o telefone é o essencial. Uhum. E mesmo esses serviços aumentaram muito, então come, lógico, um pouquinho mais do meu salário, que aumentou 2, 3% ao ano. Então, aonde que vai a grande parte do dinheiro se não está sobrando? Vai no mercado.
Eu acho que o mais provável é essa sensação que a crise econômica gera, entendeu? Uhum. Vou no mercado, eu fico assustada, e aí eu fico pensando, será que é o preço? Será que é o fato de eu estar sem salário, uhum, sem esse reajuste salarial há 2 anos, entendeu? Então, não é uma percepção muito...
Mas você concorda que existe essa defasagem?
Ah, o poder de compra, sim.
Notícias.
Recém-lançada pela Netflix, a série O Mecanismo, dirigida por José Padilha, vem sendo muito criticada por conta de distorções e manipulações. Para a ex-presidenta Dilma, a série que retrata a Operação Lava Jato traz uma visão distorcida da história, com tons típicos do fascismo latente no país. Segundo ela, Padilha não reproduz fake news, as ditas notícias falsas. Ele cria essas notícias falsas. Em uma das cenas que exemplifica a manipulação executada pela série, frases do célebre diálogo entre o senador Romero Jucá, do MDB, e o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, sobre a necessidade de derrubar Dilma para estancar a sangria da Lava Jato, num grande acordo com o Supremo e tudo, né, essa frase ficou muito famosa nas redes sociais, foi parar na boca do personagem de quem? De Lula, na trama. O senador Romero Jucá, um dos líderes do golpe, afirmou isso numa conversa com o delator Sérgio Machado. Sérgio Machado gravou essa conversa, que esclarecia sobre o caráter estratégico do impeachment de Dilma Rousseff. Na ocasião, ela diz, Jucá e Machado debatiam como paralisar as investigações da Lava Jato contra membros do PMDB e do governo Temer, o que seria obtido pela chegada dos golpistas ao poder a partir do afastamento dela da presidência da República em 2016. Vamos ouvir a gravação entre Jucá e Sérgio Machado, que no seriado virou uma fala de Lula.
Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel.
Um
acordo.
Porque não gosta do Michel, porque o Michel é guarda cuidado. Não esquece da coisa, mas o Michel está morto, porra.
Não, é um acordo. Botar o Michel... Um grande acordo nacional.
Com o Supremo, com tudo.
Todo mundo e parava tudo.
E aí, para delimitar onde está, pronto.
Uma outra manipulação explicitada por Dilma é que o caso Banestado, envolvendo o desvio de recursos do Banco Estatal Paranaense, que tem o doleiro Alberto Youssef como um dos pivôs, é retratado como tendo ocorrido em 2003, no primeiro ano do governo do Lula, quando, na verdade, ocorreu em 1996, durante o governo FHC. Ainda no ano de 2000, o banco seria privatizado e vendido ao Itaú. Em entrevista ao site Observatório do Cinema, Padilha, que ficou conhecido por Tropa de Elite, classifica a polêmica com relação à manipulação da frase de Jucá na boca de Lula como boboca e diz que o fato de o senador ter usado a expressão estancar a sangria não ia impedir o seu uso livre, ainda que com a completa inversão do sentido. Isso foi o próprio Padilha que disse. Para a Folha de São Paulo, ele disse que na abertura de cada episódio está escrito que os fatos são dramatizados e atacou injustificadamente a ex-presidente Dilma, alegando que se Dilma soubesse ler, entre aspas, a polêmica sobre as grosseiras manipulações não teria ocorrido. Usuários têm manifestado críticas não só à Padilha, mas também à Netflix. Muitos, inclusive, anunciando que não vão mais assinar o produto. Na tarde desta segunda-feira foram realizados atos de protesto contra a decisão do TRF4 de Porto Alegre. Ontem foi julgado o recurso da defesa de Lula, que entrou com embargos de declaração, contestando obscuridades e contradições na sentença. O julgamento durou incríveis 12 minutos e, como era de se esperar, os embargos foram negados. Lula segue em liberdade graças a um salvo-conduto expedido pelo STF. Na última quinta-feira, o julgamento do habeas corpus vai ser no dia 4 de abril.
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online e distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho você tem no www.cut.org.br. Acesse o novo portal da CUT. Lá você tem, inclusive, essa edição do Jornal da CUT inteira para você ouvir a hora que você quiser. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!